Quase 30 minutos aqui na capital federal norte-americana, onde o céu estava nublado e a temperatura era de 29 graus centígrados. Títulos desta emissão. Manuel de Araújo, apresentado pela Renamo em Kiliman, a Etiópia vai encerrar campos de refugiados. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e na Guiné-Bissau, com a Rádio Capital em 87.7 e a Rádio Pijikiti. Na apresentação, o Paulo Oliveira, a produção a cargo da Doris Dodson, a assistência técnica de Audrey Ridges. Em Moçambique foi apresentado hoje, 20 de julho de 2018, pela Renamo, Manuel de Araújo, o atual presidente do Conselho Municipal da cidade de Kilimane. Os detalhes aqui com o António de Almeida.
Foi apresentado hoje, dia 20 de julho de 2018, pela Renamo, Manuel de Araújo, atual presidente do Conselho Municipal da cidade de Kilimane, que desertou das fileiras do Movimento Democrático de Moçambique ainda ontem, 19 de julho de 2018. Araújo, que ainda dirige o município de Kilimane, foi eleito como candidato do MDM e hoje ingressa para as fileiras da Renamo, onde consequentemente irá concorrer para as eleições autárquicas próximas. Entretanto, Listano Varela, delegado político do MDM na cidade de Kilimane, diz que apesar de estar a ver imagens claras de Araújo vestido a Renamo, ainda precisam de o ouvir pessoalmente sobre a sua retirada do MDM. Para Latifo Xarifo, delegado político da Renamo na cidade de Kilimane, Manuel de Araújo é um cidadão comum, mas que a base o escolheu de uma lista de três concorrentes, nomeadamente Latifo Xarifo, Leopoldo Ernesto e Manuel de Araújo, este último sendo o mais votado. De lembrar que antes de estar no MDM, Araújo esteve na Renamo e hoje volta a casa. António de Almeida, Voz da América, cidade de Kilimane.
Obrigado, António de Almeida, e vamos continuar em Moçambique, onde a superlotação das cadeias moçambicanas é tema recorrente de debate, com críticas de que o Estado não investe na reforma estrutural profunda do sistema judicial para adequá-lo à atual realidade do país. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
Depois de, na semana passada, a Comissão dos Direitos Humanos ter se manifestado preocupada com a superlotação das cadeias, esta semana a Ordem dos Advogados de Moçambique também veio a público criticar esta situação que se registra em praticamente todas as penitenciárias moçambicanas. Há críticas no sentido de que o Estado não investe na construção de novas unidades prisionais, o que resulta na superlotação das cadeias e noutras situações que consubstanciam a violação dos direitos humanos. Jurista Armando Nenan.
A maior orçamento ou dotação orçamental para as forças repressivas e ali aparece um Estado mais baseado no uso da força, da intimidação, do que um Estado que investe nas forças de investigação criminal. Paralelamente, vemos vários casos de pessoas que sofrem situações de detenções arbitrárias, assim como violação dos prazos de prisão preventiva. Temos uma polícia que prende para investigar no lugar de investigar para prender.
Uma posição com a qual está de acordo o provedor da justiça, Isaac Chan, que se diz também muito preocupado com as excedentes nas cadeias moçambicanas.
O grande problema que nós temos no país é que nós estamos a usar a prisão como regra. A prisão não tem que ser usada como regra, é uma exceção. Nós devemos ordenar a prisão do cidadão. São nos casos estritamente necessários, quando o facto representa algum perigo para a sociedade. Quer dizer, não é o facto de haver uma denúncia de que este robô seja suficiente para ordenarmos a sua prisão.
Mas para os jovens, jurista Ignésio Tomás, além da edificação de novas penitenciárias, o Estado devia também investir na reforma estrutural profunda do sistema judicial moçambicano, porque o atual está completamente desajustado da realidade do país. Tomás criticou também a forma como os tribunais funcionam. E o presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, Carlos Mangane, reagiu nos seguintes termos.
No modelo atual, em que a forma de funcionamento dos tribunais há uma dependência relativamente ao poder executivo, os tribunais acabam ficando condicionados pelas prioridades conferidas pelo poder executivo.
Abordado a propósito dessa questão do sistema judicial, o presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Liberdade, Edson Macoco, disse que a Assembleia da República poderá aprovar ainda este ano os códigos penais, de processo penal e de execução de penas, três instrumentos legais que consubstanciam a materialização de um novo paradigma da justiça penal em Moçambique.
Uma justiça restaurativa, uma justiça mais humanizada, simples, célere e eficaz do ponto de vista social e jurídico, porque queremos que todas as partes se identifiquem e se apropriem desta legislação, também para garantir que a mesma legislação tenha a eficácia necessária.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Países africanos querem criar, entretanto, uma academia para formar guardas prisionais. O assunto foi discutido em Maputo num simpósio organizado pela Associação dos Serviços Correcionais Africanos, em coordenação com os escritórios das Nações Unidas para o Combate às Drogas e ao Crime. Os detalhes com o Francisco Júnior.
Quem preside neste momento aquela entidade intergovernamental que esteve reunida nos dois últimos dias em Maputo. Maputo, cidade a partir da qual o Dia das Prisões, outrora celebrado a 26 de setembro, data do lançamento da associação, passará a ser celebrado a 18 de julho, em homenagem ao presidente sul-africano Nelson Mandela, que, se fosse vivo, teria feito 100 anos. E é também em homenagem ao ícone da luta anti-apartheid que a Associação dos Serviços Correcionais Africanos está a promover o que chamam de Regras de Mandela. Em Moçambique existem 80 estabelecimentos prisionais, cadeias que andam a abarrotar. A população prisional é de cerca de 19 mil reclusos. Nos dois últimos anos, morreram 412 reclusos vítimas de doenças. HIV, SIDA e tuberculose são as principais causas de morte nas prisões moçambicanas. As autoridades do país querem alterar esse cenário. Alice Mondlane, diretora nacional para a área de cooperação no CERNAP, diz que o problema que se vive em Moçambique é comum a outros países africanos. E a ideia de criação da Associação dos Serviços Correcionais Africanos tem em vista precisamente encontrar as melhores estratégias para corrigir o que está mal. E uma das ideias da AXA é criar uma academia.
Então, ainda estamos em fase de troca de experiências e estamos a captar também experiências da Associação Internacional dos Serviços Correcionais. Então, não tenho ainda muito sobre a base, sobre a efetivação desta academia.
Não há ainda muitos detalhes a avançar, mas sabe-se, segundo Alice Mondlane, diretora nacional para a área de cooperação no CERNAP, já manifestou disponibilidade em acolher a academia que iria, numa primeira fase, formar guardas prisionais dos países africanos. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. E agora, um dado: 7 em cada 10 mulheres são violadas sexualmente por dia em Moçambique. Estes são os dados assustadores, como nos refere o Alfredo Júnior.
Em Moçambique, as raparigas estudantes são principais alvos de predadores sexuais. Quem já escapou deste abuso conta episódios vividos por colegas no recinto escolar ou a caminho da escola.
Eu nunca sofri, mas já ouvi falar, e é um crime e deve ser condenado. Precisamos mesmo de ver esse tipo de violação. Muitas meninas sofrem, outras até engravidam.
Dados estatísticos indicam que 7 em 10 mulheres ou raparigas são abusadas sexualmente diariamente em Moçambique. E Yolanda Sitoy, da Oxfam, diz que a situação é preocupante no seio escolar.
Temos dados estatísticos que indicam que também que ao nível das escolas temos uma percentagem de 85% de meninas que são violadas sexualmente. Portanto, existem pesquisas que foram feitas que informam sobre o que está a acontecer ao nível de Moçambique.
questões culturais e consumo de drogas poderão estar por detrás deste crime, que não olha a idades.
Temos crianças sendo violadas, temos idosos sendo violados. Então, isto mostra que, de alguma forma, alguns valores na sociedade estão a ser perdidos.
Para inverter esse cenário, várias organizações da sociedade civil lançaram uma campanha para sensibilizar contra este mal. A ação que irá durar 4 anos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E agora vamos para São Tomé e Príncipe. Arrancam amanhã sábado em São Tomé e Príncipe os 11º Jogos Juvenis da CPLP. O país recebe pela primeira vez também este evento, que acolheu a Conferência dos Ministros da Juventude e Desporto da Comunidade Lusófona. Detalhes com o Oscar Medeiros.
Na conferência em que participaram os ministros da Juventude e Desporto dos 9 países membros da CPLP, as autoridades santomenses assumiram a presidência da organização dos próximos Jogos Juvenis da Comunidade, que terão lugar em 2020 em Timor-Leste. O anúncio foi feito pelo ministro da Juventude e Desporto do arquipélago, Marcelino Sanches.
Passaremos em revista tudo aquilo que, individual e conjuntamente, fizemos pela nossa juventude e aquilo que perspectivamos fazer nos próximos tempos, para que ela possa viver um futuro mais radiante, mais promissor, mais inclusivo e solidário.
Enquanto isso, o país acolhe entre 21 e 28 deste mês os 11º Jogos Juvenis da Comunidade Lusófona, cuja organização foi presidida por Portugal.
Têm sido dados passos muito positivos no âmbito da ação a desenvolver nestas duas áreas e que tem, de facto, ajudado também a projetar bastante esta comunidade, a comunidade dos países de língua portuguesa. É este também o nosso objetivo. Temos-o feito com muito empenho, também com a cooperação de todos. Todos têm contribuído para isso e, como tal, estamos aqui, de facto, para termos uma comunidade cada vez mais pujante, mais forte, mais sólida e mais solidária também, mais amiga, que é fundamental para que ela também tenha o seu êxito.
Augusto Bolonha, do Instituto Português do Desporto. São Tomé e Príncipe e Angola abrem este sábado os 11º Jogos Juvenis da CPLP com futebol no Estádio Nacional 12 de Julho. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que os Estados Unidos não vão enviar nenhum cidadão americano para a Rússia para ser questionado sobre alegações de lavagem de fundos. O presidente russo Vladimir Putin propôs deixar investigadores americanos questionarem em Moscou entidades russas sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016, se, em troca, investigadores russos puderem questionar entidades americanas, incluindo o embaixador americano em Moscovo. O presidente norte-americano descreveu a proposta de Putin feita durante a cimeira em Helsínquia como uma proposta incrível, mas numa entrevista à Voz da América, Mike Pompeo rejeitou a ideia dos Estados Unidos deixarem a Rússia interrogar cidadãos americanos. João Santa Rita.
Os Estados Unidos indiciaram 12 funcionários russos suspeitos de violarem os computadores da campanha presidencial do Partido Democrático. A Rússia propôs deixar uma delegação americana interrogá-los se a Rússia puder, em troca, interrogar 11 americanos, incluindo o antigo embaixador americano na Rússia, Michael McFaul. A ideia que um diplomata americano possa ser questionado por um governo estrangeiro abalou alguns republicanos no Congresso, como o senador Lindsey Graham.
I don't think there is one member of Congress on either side of the aisle that believes it is remotely smart to allow
Eu não penso que haja um único membro do Congresso, de qualquer dos partidos, que acredite que é remotamente uma boa ideia permitir que se peça ao nosso antigo embaixador, ao empresário Bill Browder ou qualquer outra pessoa, que se submeta a interrogatórios por parte do governo de Putin. McFaul foi embaixador americano entre 2012 e 2014. A Rússia quer interrogá-lo sobre as suas ligações ao empresário, sediado em Londres, Bill Browder, que ficou condenado por evasão fiscal na Rússia. O Departamento de Estado descreveu a sugestão russa de absurda. Ontem, O secretário de Estado, Mike Pompeo, rejeitou firmemente a ideia de que qualquer americano seja enviado à Rússia para ser interrogado.
It's not going to happen. The Russians made a proposal about a number of things during the course of the conversations between President Trump and President Putin. There were suggestions, comments, thoughts by President Putin with respect to that.
Isso não vai acontecer. Os russos fizeram uma proposta sobre várias coisas durante as conversações entre o presidente Trump e o presidente Putin. Houve sugestões, comentários, pensamentos do presidente Putin sobre essa questão. O presidente Trump foi muito claro. Não vamos forçar americanos a irem à Rússia para serem interrogados pelos russos. Houve muito barulho sobre isso, mas não sei porquê. O povo americano pode estar seguro sobre isso. Mas os críticos não estão convencidos, especialmente os democratas, que querem saber se a interferência russa pode ter influenciado o resultado das eleições. A líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou.
President Trump obviously seemed frightened in the presence of Putin. What was he afraid of? What is Putin blackmailing?
O presidente Trump obviamente sente medo na presença de Putin. De que é que ele tem medo? O que é que Putin está a usar para fazer chantagem sobre o presidente Trump? Um procurador especial está a investigar se Trump esteve em conluio com a Rússia durante a campanha eleitoral. Os republicanos rejeitam isso. Mas os legisladores de ambos os partidos afirmam que a Rússia está a tentar interferir mais uma vez nas eleições legislativas de novembro e esses legisladores estão a tomar medidas para impedir isso.
Um estudo de pesquisa diz que cerca de 1 milhão de pessoas no sul da Etiópia foram forçadas a fugir das suas casas desde abril. Isto devido à violência entre as zonas de Gedio e Guji Ocidental. Este é o tema de uma reportagem de Lisa Schlein em Genebra, onde a Organização Internacional para a Migração tem a sua sede, Mayra de La Salette.
O estudo feito pela Organização Internacional para a Migração revela um grande número de deslocados. 800 mil pessoas estão a viver em condições precárias na zona de Gedeo, na Etiópia. As restantes estão na região de Oromia, Guji Ocidental. Não se sabe o que provocou a violência, mas disputas sobre fronteiras e alocação de pasto e recursos hídricos têm sido fonte de tensão durante muito tempo entre Gedeo e Guji Ocidental. A OIM reporta que a maior parte dos deslocados em ambas as zonas está a viver com as comunidades locais, enquanto os restantes estão em centros coletivos, como escolas e edifícios inacabados ou desocupados. O porta-voz da OIM, Joel Milman, diz que as condições são abismais.
The buildings and the collective sites that we've been visiting generally are not fit for human habitation and are extremely overcrowded.
Os edifícios nos lugares coletivos que temos visitado, de forma geral, não são adequados para a habitação humana e estão extremamente superpopulados, forçando muita gente a dormir na rua, na terra, com muita pouca coisa para se abrigarem das chuvas, cuja época é agora. A comida é a primeira necessidade nas duas zonas e, além disso, outra grande necessidade dos abrigos é o saneamento básico.
Milman diz que as equipas da OIM conseguiram visitar apenas 4 dos 6 distritos em Guji Ocidental, onde estão os deslocados devido a questões de segurança. Ele diz que uma avaliação mais detalhada está em curso nas duas zonas. Milman diz que isso deverá produzir melhores dados no que toca a quantas pessoas estão deslocadas e quais as suas necessidades. Entretanto, Milman diz que a OIM está a aumentar a sua operação humanitária. Por exemplo, a construção de latrinas, centros e cozinhas comunitárias está a avançar.
Estudos em Washington, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. O Presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, anunciou para 23 de dezembro a eleição presidencial, mas não mencionou quais os seus planos. João Santa Rita.
Kabila disse à Nação, em discurso televisionado, que respeita inequivocamente a Constituição, mas a oposição, como refere o parlamentar Patrick Muey, receia que ele tente agarrar-se ao poder. No meu entender, a Constituição diz que o chefe de Estado serve 2 mandatos, pelo que esperamos que ele não concorra. O limite de 2 mandatos de Kabila como presidente eleito terminou em 2016, mas a violência, milícias armadas e problemas de organizar novas eleições adiaram a votação 2 vezes. Kabila preside ao Congo Democrático desde que o pai, Laurent Kabila, foi assassinado em 2001.
Obrigado, João. O governo ugandês indicou que vai manter um imposto sobre as mídias sociais, apesar de protestos dos seus utilizadores. Os parlamentares deram início ao processo ontem, quinta-feira, preparando a legislação que introduz um imposto para reduzir um outro imposto separado sobre serviços móveis de transferência de dinheiro. Este é o tema de um trabalho de Alima Atumani. Os utilizadores da média social vão continuar a pagar imposto para aceder a serviços online como o Facebook, o Google, o WhatsApp e o Skype. Aos protestos em Kampala na semana passada, os utilizadores da média social esperavam que o partido governamental, o Movimento da Resistência Nacional, discutisse o imposto. Ontem, quinta-feira, o ministro das Finanças, Matia Kadai, apresentou uma emenda à legislação para reduzir apenas o imposto sobre transferência móvel de dinheiro em 1%. O imposto sobre a média social, disse ele, vai continuar.
Then on the social media, where we say pay 200 shillings per day per user.
A média social vai pagar 200 shillings, ou seja, 53 cêntimos por dia, por utilizador. O imposto sobre a média social vigora desde o dia 1 de julho. O presidente Yoweri Museveni referiu que o imposto se destina a reduzir os rumores online. Os utilizadores da média social e de outros serviços online consideram a medida desnecessária e uma infração sobre a liberdade de expressão e a liberdade de acesso à informação. O deputado Robert Kyagulani, vulgarmente conhecido por Bobby Wine, enfrenta acusações de incitar o público a um protesto contra o imposto.
Now it is evident that government is only trying to buy time so that Ugandans become complacent and used to this oppression, which we refuse. This time as leaders we are only coming to join Ugandans.
Que o governo procura ganhar tempo para que os ugandeses se tornem complacentes e se habituem a esta pressão que recusamos, diz ele. Desta vez e como dirigentes juntamos aos ugandeses porque as pessoas levantaram a voz e continuam a dizer que o imposto tem de ser abolido. O ministro das Finanças referiu ter recebido 1 milhão e 800 mil dos mídias sociais e dos impostos sobre transferência de dinheiro. Muitos ugandeses estão a tentar evitar os impostos, não se ligando à internet ou usando redes privadas. Espaço agora para o desporto. Convosco vai ficar o João Santa Rita.
Hoje na página desportiva vamos começar por falar de brazucas, de dois brasileiros. Vamos começar com Alisson, guarda-redes ou goleiro, como dizem os brazucas. Vai para o Liverpool, do Roma de Itália. É a transferência mais cara de sempre de um guarda-redes. Esteve no Mundial a guardar a capoeira do Brasil e vai para o Liverpool por 84 milhões e meio de dólares. É de Porto Alegre, no Brasil, a terra que alguns brasileiros dizem que não é Porto, nem é alegre. Liverpool está a gastar muita, muita massa. Primeiro foi a transferência do defesa central holandês Van Dijk, quase 98 milhões de dólares, veio do Southampton. Outros 70 milhões pelo meio-campista da Guiné-Conakry, Naby Keita, jogava na Alemanha, no Leipzig. E outros 59 milhões por outro brasileiro, o Fabinho, que vem do Mónaco, onde jogava como defesa ou meio-campista de contenção. Dinheiro parece não ser problema no Liverpool, que, recorde-se, recebeu 185 milhões por Coutinho, que foi para o Barcelona. Liverpool a querer melhorar a sua época do ano passado, onde chegou à final da Liga dos Campeões e onde perdeu com o Real Madrid por 3-1. Há quem diga que o dinheiro não compra a felicidade. É, mas ajuda. E agora vamos falar de outro brazuca. O Neymar diz que não vai deixar o Paris Saint-Germain. Os jornalistas apanharam-no numa festa de gala e ele falou.
Eu quero triunfar nesse clube, quero vencer.
Mas o Neymar falou também de outras coisas. Por exemplo, de como muitos culpam-no pela eliminação do Brasil do Mundial por não ter sido o jogador que todos esperavam que fosse na Copa do Mundo.
Quando perde, tem que perder todo mundo. Perdeu o Brasil, não perdeu só o Neymar. Né? E quando ganha também não. É, mas não tem problema, eu sei que as coisas caem nas minhas costas é bem larga, eu já estou acostumado com isso.
Era Neymar que falou também sobre aquilo que os brasileiros chamam de cai-cai, o rebolar no chão, as fitas, que foi alvo nas redes sociais de tanta troça com vídeos e fotos montagens. O Neymar comenta.
Olha, eu levo numa boa, acho que é um exagero, acho que o que fizeram. Mas eu levo numa boa. Acho que a melhor coisa da vida é você levar as coisas com leveza. Então é isso que eu faço. Acho que eu não ligo para pressão, para tudo. A gente acaba brincando com tudo isso também. Meu futebol é de drible. Meu futebol é de encarar o adversário. Eu tenho que tentar driblar. Não. tenho que tentar fazer uma coisa. E ele não vai me deixar passar. Ele vai fazer a falta. E muitas das vezes eu sou mais rápido que os jogadores e mais leve. Né? E acaba fazendo a falta. O juiz está ali para isso. Né? E você acha que eu quero ficar sofrendo falta toda hora? Não, porque dói, machuca. Né? Depois dos jogos eu fico fazendo gelo 4, 5 horas. É complicado.
É verdade, dói, machuca. Neymar a falar pela primeira vez do que se passou no Mundial.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Espaço agora para as notícias desta sexta-feira, dia 20 de julho de 2018. Um antigo ministro do governo do Zimbábue, do antigo presidente Robert Mugabe, foi considerado culpado e condenado a 4 anos de prisão por corrupção. Samuelo Denge, antigo ministro da Energia no governo de Mugabe, foi acusado de conceder um contrato de mais de 12 mil dólares a uma companhia que não efetuou qualquer trabalho. Trata-se da primeira vez que um antigo membro do governo de Mugabe é condenado à prisão. O advogado diz que vai recorrer. O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, anunciou para 23 de dezembro a eleição presidencial, mas não mencionou quais os seus planos. Kabila disse à nação em discurso televisionado que respeita inequivocamente a Constituição, mas a oposição receia que ele tente agarrar-se ao poder. O limite de 2 mandatos de Kabila como presidente eleito terminou em 2016. Mas a violência, milícias armadas e problemas a organizar novas eleições adiaram a votação por 2 vezes. Joseph Kabila preside ao Congo Democrático desde que o seu pai, Laurent Kabila, foi assassinado em 2001. Pelo menos 13 pessoas, incluindo crianças, morreram quando um barco transportando turistas se virou e afundou durante uma tempestade num lago num estado de Missouri. Um porta-voz da polícia disse que 4 pessoas estão dadas como desaparecidas e outras 14 foram salvas. Aviões israelitas e tanques atingiram alvos através da faixa de Gaza depois de tiros terem sido disparados contra tropas israelitas na fronteira. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza disse que 3 pessoas foram mortas em 2 dos ataques. Várias pessoas foram, entretanto, feridas quando um homem armado com uma faca atacou passageiros num autocarro no norte da Alemanha. A polícia deteve o atacante e recusou-se a fornecer detalhes sobre a sua identidade. Um jornal local disse que tratasse de um iraniano com cerca de 30 anos de idade. Desconhece, aliás, ainda o motivo do ataque. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. Recordamos as frequências do Serviço em Português da Voz da América, escutado nas seguintes frequências. De segunda a domingo, das 17 às 18, emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, a que estão a escutar agora, em onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão das sextas-feiras do programa Angola Fala Só, que foi transmitida há cerca de uma hora, todas as sextas-feiras das 18h30 às 17h30, nas seguintes frequências, 16h30 a 17 em onda curta, em 13.630, 17.655, onda média das 17 às 17h30, onda média 1530 MHz, e onda curta em 13.630 e 17.655. Para os ouvintes que nos têm escutado, votos sinceros de continuação de uma boa noite. Continuem com a Voz da América. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder, recordamos, à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:30, 7 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava encoberto, a temperatura era de 28 graus Celsius. Ao microfone continua o Paulo Oliveira. Na produção encontra-se a Doris Dodson. A assistência técnica é de Audrey Ridges. Temas do dia, o antigo ministro Mugabe foi condenado à prisão. Na República Democrática do Congo foram anunciadas eleições. Sexta-feira, 20 de julho de 2018, estaremos com a artes e o entretenimento. Teremos um resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. A superlotação das cadeias moçambicanas é um tema de debate com críticas de que o Estado não investe na reforma estrutural profunda do sistema judicial para adequá-lo à atual realidade daquele país. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
Depois de, na semana passada, a Comissão dos Direitos Humanos ter se manifestado preocupada com a superlotação das cadeias, esta semana a Ordem dos Advogados de Moçambique também veio a público criticar esta situação que se registra em praticamente todas as penitenciárias moçambicanas. Há críticas no sentido de que o Estado não investe na construção de novas unidades prisionais, o que resulta na superlotação das cadeias e noutras situações que consubstanciam a violação dos direitos humanos. Jurista Armando Nenan.
A maior orçamento ou dotação orçamental para as forças repressivas e ali aparece um Estado mais baseado no uso da força, da intimidação, do que um Estado que investe nas forças de investigação criminal. Paralelamente, vemos vários casos de pessoas que sofrem situações de detenções arbitrárias, assim como violação dos prazos de prisão preventiva. Temos uma polícia que prende para investigar no lugar de investigar para prender.
Uma posição com a qual está de acordo o provedor da justiça, Isaac Chan, que se diz também muito preocupado com as enchentes nas cadeias moçambicanas.
O grande problema que nós temos no país é que nós estamos a usar a prisão como regra. A prisão não tem que ser usada como regra, é uma exceção. Nós devemos ordenar a prisão do cidadão. Só nos casos estritamente necessários, quando de facto representa algum perigo para a sociedade. Quer dizer, não é o facto de haver uma denúncia de que este robô seja suficiente para ordenarmos a sua prisão.
Mas para os jovens jurista Ignésio Tomás, além da edificação de novas penitenciárias, o Estado devia também investir na reforma estrutural profunda do sistema judicial moçambicano, porque o atual está completamente desajustado da realidade do país. Tomás criticou também a forma como os tribunais funcionam. E o presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, Carlos Mangana, reagiu nos seguintes termos.
No modelo atual, em que a forma de funcionamento dos tribunais há uma dependência relativamente ao poder executivo, os tribunais acabam ficando condicionados pelas prioridades conferidas pelo poder executivo.
Abordado a propósito dessa questão do sistema judicial, o presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Edson Makoko, disse que a Assembleia da República poderá aprovar ainda este ano os códigos penais, de processo penal e de execução de penas, três instrumentos legais que consubstanciam a materialização de um novo paradigma da justiça penal em Moçambique.
Uma justiça restaurativa, uma justiça mais humanizada, simples, célere e eficaz do ponto de vista social e jurídico, porque queremos que todas as partes se identifiquem e se apropriem desta legislação, também para garantir que a mesma legislação tenha a eficácia necessária.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Este é o programa reservado às artes aqui na Voz da América e hoje em conversa conosco a angolana Fátima Garnacho Engelk, que vive na cidade egípcia do Cairo, onde faz a sua primeira exposição de fotografia. Fátima, bem-vindo ao programa de arte aqui da Voz da América.
Muito obrigada.
Faz no Cairo a primeira exposição, tanto quanto sei, está no Cairo há bem pouco tempo, mas o bichinho das artes é persegui-la e já arranca com uma exposição.
Sim, é verdade. Uhum. É verdade. Eu fiz artes, a minha primeira formação foi de pintura decorativa em Angola, na Escola Industrial de Luanda. E depois fiz filosofia em Geneve, na universidade. E depois, mais tarde, na Universidade Católica, em Portugal, fiz então um diploma de línguas aplicadas, línguas estrangeiras aplicadas.
Neste momento, a fotografia é a razão da nossa conversa, porque está a fazer uma exposição no Cairo, que é de fotografia, não é verdade?
Sim. Uhum. É de fotografia. A fotografia veio porque sou muito fascinada com o telemóvel, com a qualidade de fotografia que dá um telemóvel. E então, para onde eu vou, onde é que eu vá, tenho que levar sempre o meu telemóvel e estou sempre a fotografar. Tenho milhares de fotografias. E as pessoas amigas viam as minhas fotografias e diziam, Fátima, tens que pôr essas fotos, tens que fazer uma exposição, um dia fazes uma exposição. E assim veio a ideia de fazer essa exposição de fotografia. Momentos com o meu telemóvel, Moments with my mobile phone.
É interessante e reflete aquilo que é o seu convívio, digamos assim, com o telefone. E que tipo de fotografias é que nessa sua intimidade com o telefone traz?
Qualquer tipo de fotografia. Gosto muito do mar, por exemplo. Mar, montanha, a floresta. Tenho várias fotografias de Shenandoah Park. Tenho do Chesapeake Bay, na América. Tenho fotografias de Portugal, de Guincho, em vários pontos de Portugal. E de todos os países por onde eu passo, tenho fotografias e estão na minha exposição. A Alemanha, a Bélgica, também estão algumas.
É nova na cidade do Cairo. Chegar e em pouco tempo preparar uma exposição, conta como é que foi esta história.
Eu sempre tive, portanto, já em Lisboa eu queria fazer uma exposição, mas depois, por qualquer razão, não consegui fazer a exposição. Então cheguei ao Cairo e encontrei as pessoas justas, me ajudaram até bastante, e resolvi fazer a exposição. Viram as fotografias, gostaram e acharam que sim, que eu poderia fazer uma exposição, e assim foi. Olha, não custou muito, não. Não, até porque as pessoas aqui no Cairo são extremamente simpáticas, eu até tenho a agradecer o centro onde eu fiz a exposição, onde está a exposição, que é o Centro El Saoui Cultural Lyric Center, aqui no Cairo, que é um centro para jovens, que é muito bom, perceberam extremamente bem, não houve qualquer impedimento. Primeiro dirigi-me a uma galeria, e a galeria de arte aqui em Camalé, onde eu moro, e a senhora disse que só promoviam arte egípcia. Teve logo uma barreira e pronto, fui embora, mas depois deram-me então a direção desse centro, El Saoui. E dirigi-me ao centro e fui logo bem recebida. Pediram-me umas duas ou três fotografias, enviei, as pessoas ficaram contentes e disseram que sim, que eu podia expor então as fotografias. Escolhi o número, expus 63 fotos e foi muito interessante, foi muito interessante.
Haverá nessas fotos também algumas imagens de Angola, por exemplo, que é a sua terra natal?
Não, de Angola por acaso não há, porque eu já há muito tempo que não vou a Angola. E não tinha comigo fotografias de Angola. Mas não tenho a ideia de ir a Angola também e fazer umas fotos. Já não vou há muito tempo a Angola.
Mas sempre tem Angola no coração, certamente.
Claro, sabe que pode tirar um homem da terra, mas não pode tirar o coração de um homem. Mas qual é a frase? Não é minha, mas pode tirar um homem da terra, mas não se tira a terra do coração de um homem.
E que tal um dia levar essas fotos a Angola, mostrar o que é que uma angolana anda a exibir pelo mundo?
Ah, adorava realmente fazer isso, sim. Eu tenho contacto com uma ex-colega que está a viver em Angola. Disse-me, Fátima, tens que vir para cá também por expor as tuas fotografias. Eu disse que sim, já estou perto. Estou no Egito, estou em África, não estou muito longe.
Expor em Cairo, o que é que significa no seu trajeto? É o início de uma vida artística intensa para quem viveu em várias partes do mundo? O que é que isso significa?
Sim, talvez seja isso. Uhum. Eu gostava muito que realmente fosse o futuro de uma vida artística, que já devia ter ficado há muito tempo, porque eu sou pintora também, como disse no princípio. Mas, sinceramente, nunca quis enveredar para a pintura, porque talvez tivesse um bocado de... não tivesse aqui muita confiança. E aqui há uns anos a pintura também não era uma coisa que desse para a pessoa viver, não é? Ou a pessoa tinha que ter muita sorte, ou então fazer quadros e pintar quadros, são muito bonitos, mas não dava para a pessoa viver. E um Picasso não é nada de bicho que se faz, não é? Então eu virei para outras coisas, eu virei para línguas, tirei línguas, fui professora de línguas, e agora tenho a fotografia, que é uma paixão grande.
Vai continuar?
Vou continuar. Nesta minha exposição apresentei umas 5 fotografias aqui sobre o Cairo, e da próxima vez gostava de fazer uma exposição, mas só com fotos do Cairo, aqui do Egito, não só do Cairo, mas do Egito.
Para terminar, de que forma é que tem acompanhado, embora viva longe, a luta da mulher angolana, por exemplo, nas artes e noutras áreas?
Eu sei que tem havido artistas angolanas, mulheres que têm um certo sucesso em Angola e no mundo, mas penso que as dificuldades que o país atravessa é um bocado difícil para a mulher poder se integrar, não é?
E vamos terminar o nosso programa com música de Angola com Paulo Flores. Foi o Espaço de Artes, aqui a conversa com a artista plástica e fotógrafa angolana Fátima Garnacho Engel, que realiza na cidade do Cairo, onde vive, uma exposição de fotografia. Sou Amancio Miguel, até para a semana.
E a tia que ensinava os quimbundo pro canudo, que ainda novo não sabia, sabia. As muzumba te lembrava uns cacuços que eu comprava num pescador da Bahia. Coisas da terra, terra da gente. Coisas da gente, da nossa terra. Xingava um marido que bolsava pelas mágoas que afogou. E aquela tia feia que de tanta volta e meia ainda nem sequer casou. Os velhos salões da areia, os cânticos pra sereia, os pedidos pra Santana, os beijos que não senti, os amores que não vivi, os quedelos de Luana, Luana. Coisas da terra, terra da gente. Coisas da gente, da nossa terra. A mais bonita, os petróleos recebi, as bebidas que bebi no barengue do Xavi. Camba de amizade,
camba de amizade,
xalaboba, emengoloquenga.
Passagem agora para um espaço musical. Vamos ficar com Erykah Badu em Next Lifetime.
Yeah, we've been knowing each other for a while. I'm into you. I don't know what I gotta do, you know, to get closer to you.
Wait a minute. Now, you know I'm in a situation. Why are you even... Don't do this. Why are you tripping like that?
Well, I understand that, but your whole vibe is, you know, I can see myself being with you forever.
That's really beautiful. And I kind of dig you too, you know that. We're friends, and I'm in a situation. I'm in a relationship, and you know what that means.
Well, whatever I gotta do, I'll do it for you.
Should put me in an awkward situation.
Oh,
Vamos recordar as notícias desta sexta-feira, dia 20 de julho de 2018. O antigo ministro do governo do Zimbábue, do antigo presidente Robert Mugabe, foi considerado culpado e condenado a 4 anos de prisão por corrupção. Samalu Ndenge, antigo ministro de Energia no governo de Mugabe, foi acusado de conceder um contrato de mais de 12 mil dólares a uma companhia que não efetuou qualquer trabalho. Trata-se da primeira vez que um antigo membro do governo de Mugabe é condenado à prisão. O seu advogado disse que ele vai recorrer. O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, anunciou para 23 de dezembro a eleição presidencial, mas não mencionou quais são os seus planos. Kabila disse à nação em discurso televisionado que respeita inequivocamente a Constituição, mas a oposição receia que ele tente agarrar-se ao poder. O limite de 2 mandatos de Kabila como presidente eleito terminaram em 2016, mas a violência, milícias armadas e problemas em organizar novas eleições adiaram a votação por 2 vezes. Joseph Kabila preside ao Congo Democrático desde que seu pai, Laurent Kabila, foi assassinado em 2001. Pelo menos 13 pessoas, incluindo crianças, morreram quando um barco transportando turistas se virou e afundou durante uma tempestade num lago no estado de Missouri. Um porta-voz da polícia disse que 4 pessoas estão dadas como desaparecidas e 14 outras foram salvas. Aviões israelitas e tanques atingiram alvos através da faixa de Gaza depois dos tiros terem sido disparados contra tropas israelitas na fronteira. O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza disse que 3 pessoas foram mortas em 2 dos ataques. Várias pessoas foram feridas quando um homem armado com uma faca atacou passageiros num autocarro no norte da Alemanha. A polícia deteve o atacante, mas recusou-se a fornecer detalhes sobre a sua identidade. Um jornal local disse detrás de um iraniano de cerca de 30 anos de idade. Desconhece o motivo do ataque. A economia da Coreia do Norte contraiu 3,5% no ano passado devido a sanções internacionais impostas ao país, diz o Banco Central da Coreia do Sul. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Fomentar o desenvolvimento económico na África subsaariana é a principal prioridade dos Estados Unidos e a legislação para o crescimento e desenvolvimento africano, ou a AGOA, é a peça central da política dos Estados Unidos no continente. A administração coloca grande importância no nosso relacionamento com a África e antevê promessa genuína nas perspectivas para a melhoria do relacionamento comercial com os nossos parceiros, afirmou o secretário de Estado adjunto John Sullivan. Falando no 17º Fórum Anual da AGOA em Washington, o secretário de Estado adjunto John Sullivan assentou que a parceria dos Estados Unidos com países africanos é baseada em várias prioridades estratégicas. Trabalhamos juntos para reforçar a segurança regional, reforçar a governação democrática e aumentar o comércio e o investimento. Fazemos tudo isto porque compreendemos que a segurança e as instituições democráticas fornecem o fundamento estável para o crescimento económico e a prosperidade, referiu Sullivan. A África será o maior mercado do futuro, afirmou o secretário de Estado adjunto John Sullivan. Algumas das economias de crescimento mais rápido encontram-se em África. Esperamos que nas próximas 3 décadas metade do crescimento populacional vai ocorrer em África e significa 1,2 bilhão de novos consumidores que vão entrar no mercado africano, referiu o secretário de Estado adjunto John Sullivan. Os Estados Unidos aplaudem os esforços como a assinatura da marcha do Acordo de Comércio Livre Continental por promover uma outra componente essencial, a integração regional. Os Estados Unidos estão prontos para fazer parceria com nações africanas que estejam comprometidas na redução das barreiras do comércio e ao investimento, afirmou o secretário John Sullivan. Ao fazê-lo, esperamos encorajar as reformas que aumentam a abertura e competitividade dentro da África e promovem maior prosperidade e níveis de vida mais elevados no continente. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português da sexta-feira, o dia 20 de julho de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentamos o programa de hoje. Sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.